Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Pauta do plenário inclui isenção de créditos fiscais pelos estados e prorrogação de uso de recursos da Lei Paulo Gustavo. Câmara aprova projeto que transforma em lei programas voltados para os alunos de baixa renda das instituições federais de ensino. Sancionada nova lei que institui pensão especial para órfãos do feminicídio. Também deputados aprovam projeto que incentiva doações de medicamentos para o governo, entidades beneficentes e santas casas. Deputados podem votar nos próximos dias regulamentação de isenção de créditos fiscais pelos estados e prorrogação de uso de recursos da Lei Paulo Gustavo. O repórter Cid Queiroz tem as informações sobre o que pode ser votado pelos parlamentares.
Nas próximas semanas, o Congresso aprecia matérias que impactam o orçamento do ano que vem. A previsão é concluir a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias até o início de dezembro. Mas antes, os deputados precisam votar o projeto que regulamenta a isenção de créditos fiscais concedida pelos estados para a implantação ou expansão de empreendimentos. O deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, falou sobre o assunto após encontro de líderes partidários com o presidente Lula.
A organização da agenda até o final do ano. A matéria principal é a questão da subvenção do ICMS, que é a medida provisória 1185, para que a gente vote até dezembro. O que está sendo estruturado é a base. A não interferência no recolhimento de impostos federais em consequência de incentivos ofertados pelos estados.
O projeto, que está com urgência constitucional, substitui medida provisória editada pelo governo para que a exclusão do crédito fiscal sobre os impostos federais ocorra somente após a implantação do projeto. O Ministério da Fazenda estima aumentar a arrecadação em 35 bilhões de reais em 2024. O deputado gaúcho Bongás, do PT, ressalta a importância da aprovação da matéria para o ajuste fiscal.
Se quer déficit zero, precisa votar os projetos que geram receita. Porque o contrário é a fórmula velha e desastrosa do tal de teto de gastos, Benedita, que tanto recurso tirou em nome da visão fiscalista, da educação, da saúde, e impediu que o país pudesse crescer. Esse teto de gastos, que além de não zerar conta nenhuma, deixou 33 milhões de pessoas brasileiras e brasileiros com fome.
O plenário deve votar também projeto que prorroga até junho de 2024 o prazo de execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo de Apoio à Cultura. E pode ser marcada para a próxima quinta-feira, sessão do Congresso para a apreciação de vetos presidenciais e projetos de créditos extraordinários. A Frente Parlamentar da Agropecuária quer incluir nessa sessão o veto do governo a diversos artigos à Lei do Marco Temporal de Demarcação de Terras Indígenas. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Foi sancionada a nova lei que institui pensão especial para órfãos do feminicídio. A repórter Laís Menezes tem mais detalhes da medida que já está valendo.
O presidente Lula sancionou a lei que determina o pagamento de pensão especial aos filhos de mulheres vítimas de feminicídio. A pensão de um salário mínimo, o equivalente hoje a R$ 1.320, agora deve ser direito do conjunto de filhos biológicos, adotivos ou dependentes menores de 18 anos, cuja renda familiar mensal por pessoa seja igual ou inferior a R$ 330, o mesmo que 25% do salário mínimo. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as mais de 1.300 vítimas de feminicídio, apenas em 2021, deixaram cerca de 2.300 órfãos. O objetivo da sanção é garantir um apoio financeiro à família de baixa renda, que ficará encarregada de cuidar da criança e do adolescente, principalmente nos casos em que a mulher foi morta pelo marido. A lei abarca, inclusive, adolescentes e crianças que perderam as mães antes de a proposta ser sancionada. A nova lei foi resultado de uma proposta de autoria da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Antes da sanção, ela destacou a urgência de que o Brasil avance para um momento onde não haverá nenhum feminicídio.
Nós temos que avançar para um momento de nenhum feminicídio, porque o feminicídio não pode ser visto como algo natural. Mas, dados os informes que temos hoje e os números oficiais, só nos resta uma responsabilidade, além de tudo que pudermos fazer contra a cultura que banaliza a violência contra as mulheres, é proteger as vítimas, crianças.
Sempre que houver indícios de feminicídio, o auxílio deve ser pago, mas poderá ser encerrado caso o processo judicial não comprove o crime de ódio. Além disso, não será permitido ao criminoso a representação das crianças para o recebimento do auxílio ou a gestão do recurso da pensão. Em discurso a favor da aprovação do projeto de lei, a deputada delegada Ione Barbosa, do Avante de Minas Gerais, explicou por que as vítimas indiretas do feminicídio, os filhos daquelas mulheres, são responsabilidade do Estado.
O Estado tem responsabilidade, sim. Se essa mulher morreu, se tem tantas mulheres morrendo, se tem tantas crianças, adolescentes, órfãos, o Estado é responsável porque não tem políticas suficientes para que essa mulher não venha a morrer.
Para o relator do texto, deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, a pensão fará com que os filhos ou dependentes das vítimas de feminicídio tenham dignidade para ter acesso à alimentação, educação e para superar a tragédia. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
A Câmara aprovou projeto que transforma em lei programas voltados para alunos de baixa renda das instituições federais de ensino. O texto também aumenta a abrangência das políticas públicas. E o repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Deputados e deputadas aprovaram o projeto que transforma em lei dois programas de apoio a estudantes carentes já em vigor. A Política Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, e a Bolsa Permanência, destinados a garantir meios para que os alunos pobres permaneçam nas salas de aula nas universidades federais e institutos federais de educação. A proposta também aumenta a abrangência dos programas, com possibilidade de extensão a alunos de mestrado e doutorado, estudantes oriundos de abrigos, refugiados e alunos de instituições estaduais e municipais, desde que haja recursos. O PNAES, criado em 2010, e o programa Bolsa Permanência, em 2013, foram instituídos pelo MEC por meio de portarias, ou seja, não estão garantidos por lei. O texto apresentado pela relatora, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, prevê 10 ações diferentes para o PNAES. O que está em vigor já beneficia alunos com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa, com auxílios para moradia, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. Pela proposta aprovada, terão prioridade à assistência estudantil, com ações de moradia, alimentação, transporte e atenção à saúde, os alunos quilombolas, indígenas e oriundos de outras comunidades tradicionais. A proposta define os critérios para receber o benefício, como ter cursado o ensino básico na rede pública ou ter sido matriculado por meio de cotas. O texto acrescenta outras ações como acessibilidade para alunos com deficiência, bibliotecas 24 horas e apoio à saúde mental. Além disso, prevê que o governo poderá criar e pagar o benefício permanência na educação superior para alunos de famílias de baixa renda, inscritos no CadÚnico, o Cadastro de Benefícios Sociais. Apesar de aprovado pela maioria do plenário, a proposta foi criticada pela oposição. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, disse que não existem recursos para pagar os benefícios e defendeu prioridade para a educação básica.
Será que a educação básica proposta pelo governo federal, pelo Estado, ela está sendo beneficiada? O fato é que mais dinheiro e mais programa é como se botasse mais água em torneira furada. Não é mais dinheiro que vai resolver. O PISA está aí para se analisar. 50% dos alunos saem do segundo grau sem saber matemática básica, sem interpretar texto.
Para a relatora Alice Portugal, os benefícios são fundamentais para evitar a evasão dos alunos de famílias carentes das instituições de ensino.
Nós temos uma legião de alunos pobres, alunos de famílias sub-remuneradas, com uma condição de manutenção de vida muito difícil e que muitos deles, exatamente nos últimos 4 anos, 60% deles se evadiram das universidades e dos institutos federais brasileiros. Tivemos uma baixa permanência por conta da depreciação desta política de assistência estudantil.
O projeto que transforma em lei 2 programas de apoio a estudantes carentes já em vigor, a Política Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, e a Bolsa Permanência, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Nova lei entra em vigor com novo marco legal de garantias. A repórter Maria Neves explica o que está valendo.
Com a sanção presidencial, entra em vigor o chamado Marco Legal de Garantias, lei que altera as regras sobre a utilização de bens como garantias para empréstimos. Uma das principais novidades trazidas pela nova legislação é a possibilidade de usar um mesmo bem para garantir mais de um financiamento. Conforme explicou o relator do texto, deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, hoje, se o proprietário de um imóvel que vale R$100 mil utilizar esse bem para contrair um empréstimo de R$10 mil, os R$90 mil restantes ficam ociosos. A ideia é que ele possa contrair novos financiamentos até atingir o valor total do objeto dado em garantia, no caso, os R$100 mil que ele vale. A única condição imposta pela lei é que todas as transações ocorram na mesma instituição financeira. A nova legislação altera ainda uma série de procedimentos para transferência de propriedade de bem do tomador do empréstimo para o credor. O objetivo das mudanças, segundo o relator, é facilitar esse processo de modo a fortalecer a garantia de recebimento das dívidas. No final, defende que o resultado será a queda dos juros no país.
O Brasil, há anos, ocupa um indesejável lugar no pódio do país com mais spread bancário. A diferença entre o custo e o que se cobra, tá certo, do tomador. Trocando em miúdos, o custo do crédito é muito alto por aqui. E isso é explicado, em grande parte, pelo alto risco da inadimplência. O sistema robusto de garantia reduz esse risco e assim diminui o custo do crédito para o tomador. Em especial, destaco o que se convencionou chamado de uma irrazoável ociosidade do valor total das garantias.
O Marco Legal de Garantias nasceu de um projeto do Executivo de 2021, aprovado na Câmara no mesmo ano. No Senado, a proposta recebeu 50 emendas que foram analisadas novamente pelos deputados. A versão final foi aprovada na Câmara no início de outubro. Uma das emendas do Senado, aprovada agora também pelos deputados, retirou do texto a autorização para que bancos pudessem ficar com o único imóvel de uma família dado como garantia de empréstimo. A legislação em vigor veta essa possibilidade. O deputado Guilherme Boulos, do PSOL paulista, afirmou que a mudança foi fundamental para que seu partido votasse a favor da aprovação da nova lei.
Me preocupava muito esse projeto do Marco das Garantias por um ponto que estava contido no texto inicial, que era o fim da impenhorabilidade do bem único. O que, que é isso? Hoje, a legislação brasileira, se uma pessoa se endivida, ela pode ter execução de bens, pode perder carro, pode perder um monte de coisa. Só não pode perder o bem de família, a casa, o imóvel no qual a família mora. E o fim da impenhorabilidade do bem único acabava com isso e permitia que os bancos executassem hipoteca da única casa da pessoa, jogando na rua a família.
A lei sancionada também criou o agente de garantia, figura a ser nomeada pelos credores para atuar na defesa de seus interesses. O agente poderá realizar tarefas como gerenciar os bens e executar a garantia. Terá ainda poder de atuar em ações judiciais sobre o crédito garantido. A lei que entra em vigor ainda permite a utilização de aplicativos de mensagem instantânea, como e-mail ou WhatsApp, para intimação de devedores inadimplentes. Essa intimação será considerada cumprida apenas quando houver a confirmação de recebimento. O texto aprovado no Congresso previa a apreensão de bens dados em garantia de empréstimo pelos cartórios, sem necessidade de autorização da Justiça. A apreensão seria aplicada nos casos em que o devedor não entregasse o bem dentro do prazo estabelecido. Esse ponto, no entanto, foi vetado pelo presidente da República. O Executivo argumenta que a apreensão extrajudicial é inconstitucional. Isso porque colocaria em risco direitos e garantias individuais, como o devido processo legal e a inviolabilidade do domicílio. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Parlamentares e empresários defendem reforma administrativa em seminários na Câmara. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
Corte de privilégios, meritocracia, eficiência, implantação de avaliações e metas, fim de cargos obsoletos, redução do Estado. Essas foram expressões repetidas em seminário sobre reforma administrativa na Câmara, organizado pelo Instituto Unidos Brasil e apoiado por várias frentes parlamentares e entidades empresariais. O deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, que sugeriu o seminário, disse que a reforma precisa dar mais eficiência ao Estado.
Isso não é contra servidor, não é pedindo para demitir servidor, não é isso. Nós queremos qualidade do gasto. Nós queremos que o Estado seja ágil, seja corresponda ao cidadão que paga o salário dos seus servidores. Às vezes você tem um concurso público, as pessoas entram com muita boa vontade, mas acaba entrando no marasmo, naquele mecanismo atrasado.
Muitos parlamentares e empresários disseram que o governo quer aumentar a tributação, mas não quer cortar gastos. Um deles foi o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná.
Essa certeza de que o Estado tem que ser menor, o Estado tem que ser diminuto e efetivamente a vida das pessoas se autorregular. A minha preocupação é quando eu abro os jornais e vejo que a gente já está em 93 bi de déficit das contas públicas. Eu vejo que não há o compromisso em segurar a gastança.
Flávio Rocha, presidente do Grupo Guararapes, que entre outras empresas administra as lojas Riachuelo, diz que a reforma administrativa é a principal reforma a ser feita.
Parece que algumas autoridades perguntam quanto é possível extorquir da sociedade brasileira. Aonde tiver uma teta, uma fonte de recurso, vamos lá com voracidade total. Nós estamos vivendo um clima de perdulariedade, porque estamos desconectados. Pergunta que antecede é que a que Estado, que tamanho de Estado nós precisamos.
Para Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, a discussão sobre a reforma administrativa não pode ser panfletária. Ele afirmou que não é verdade que o funcionalismo seja caro, inchado e ineficiente.
Desses 11 milhões e meio de servidores, 6 milhões e meio estão municípios, com uma média salarial de 3 mil reais. Aí o pessoal, são super salários pagos indiscriminadamente. Nos estados, essa média dobra para 6 mil.
Rudinei disse ainda que a relação entre o total dos servidores e tamanho da população brasileira é a metade da média dos países desenvolvidos. O projeto da Lei Orçamentária de 2024 tem despesas de 5,4 trilhões de reais. Metade está relacionada aos pagamentos da dívida pública. Do restante, 13,3% é pessoal, ou 407,1 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Faltam recursos para aplicação das leis de prevenção e tratamento do câncer de mama. O alerta foi dado em debate na Câmara e os detalhes com Ana Raquel Macedo.
Participantes de audiência pública na Câmara dos Deputados afirmaram que faltam recursos públicos para colocar em prática as leis que garantem direitos à prevenção e ao tratamento do câncer de mama. Este é o tipo mais comum entre as mulheres brasileiras. Em 2021, a doença respondeu por 18 mil mortes, uma média de quase 50 óbitos por dia, segundo o Instituto Nacional de Câncer. O assunto foi discutido em audiência organizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a pedido da deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais. São diversas leis que beneficiam as mulheres. Entre elas, a lei que garante o direito à cirurgia plástica reconstrutiva da mama no SUS e a que assegura às mulheres mastectomizadas o direito de ter as mamas reconstruídas na mesma cirurgia. Para a representante do Ministério das Mulheres no debate, Josilene Santos, o aumento do orçamento para as políticas oncológicas é vital para colocar em prática as leis.
As verbas, elas são fundamentais. Você não consegue tirar uma política do papel se você não conseguir verbas. Então, a gente precisa que essas verbas, elas venham. A gente precisa ter uma grande mobilização para que essas verbas não sejam reduzidas em si, ampliadas.
Uma das representantes do Ministério da Saúde no debate, Patrícia Freire, admitiu problemas, mas disse que o aumento das verbas requer o esforço de todas as esferas administrativas. Ela afirmou ainda que o orçamento atual foi elaborado pela administração Bolsonaro. A deputada delegada Ione também reforçou a necessidade de mais recursos para as políticas oncológicas.
A verba para enfrentamento do câncer foi cortada em 45% entre 2020 e 2023. Realmente um retrocesso. Uma realidade que precisamos aprimorar: a gestão do orçamento para o combate ao câncer e mais, ampliar o orçamento para conseguirmos a aplicabilidade das leis para o enfrentamento ao câncer.
Outro problema apontado pelos debatedores na audiência pública foi a baixa cobertura de mamografia no Brasil, o principal exame de prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Segundo a médica Paula Saab, da Sociedade Brasileira de Mastologia, em 2021, a cobertura média foi de 20% das mulheres na idade recomendada, que é de 50 a 69 anos, bem abaixo dos 70% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. A cobertura é menor nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde faltam equipamentos em diversas cidades. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Câmara aprova projeto que incentiva doações de medicamentos para o governo, entidades beneficentes e santas casas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que incentiva laboratórios e indústria farmacêutica a doarem medicamentos para o governo federal, estados, municípios, entidades beneficentes, santas casas e Cruz Vermelha. O projeto torna esses medicamentos doados isentos de três tributos federais, o PIS/PASEP, a COFINS e o IPI. O texto aprovado só permite a doação de medicamentos com prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. O objetivo da proposta, apresentada pelo ex-deputado-general Peternelli, é evitar que a indústria farmacêutica incinere milhares de toneladas de remédios com pelo menos alguns meses de validade. O projeto estabelece que os governos e as entidades beneficiadas deverão utilizar os remédios dentro do prazo de validade. Além disso, proíbe a comercialização dos produtos doados e o uso de marcas e nomes que não sejam o da fábrica de remédios que fez a doação. O PT tentou aprovar uma emenda para limitar as doações aos remédios que constarem das listas oficiais de medicamentos do Ministério da Saúde, o que foi rejeitado pelo plenário. Para o deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, permitir doações de qualquer remédio é um risco.
Quais são os medicamentos que nós temos a compreensão que poderão ser doados por essas empresas? Os que estão na Relação Nacional de Medicamentos, que é o Ministério da Saúde, e as listas oficiais dos gestores do SUS defendem e é aprovado. Porque o risco que se corre é fazer isenção tributária para medicamentos que não estão na lista.
A maioria do plenário defendeu o estímulo à doação dos medicamentos, como explicou a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
O objetivo justamente desse projeto é diminuir o problema de desperdício de medicamentos, que é um problema que nós temos. Muitos medicamentos são estocados, são perdidos por prazo de validade, e esse quer viabilizar doação.
O projeto que incentiva laboratórios e indústria farmacêutica a doarem medicamentos para o governo federal, estados, municípios, entidades beneficentes, santas casas e Cruz Vermelha seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão aprova mínimo de recursos do FUNPEM para capacitação de profissionais. A repórter Paula Moraes acompanhou.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que destina no mínimo 5% do Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, para capacitação continuada de servidores administrativos do sistema penitenciário e de policiais penais. O relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, disse que a capacitação dos profissionais está de acordo com os objetivos do FUNPEN.
É absolutamente relevante nós estabelecermos um percentual mínimo para oferecer um tratamento mais adequado ao sistema prisional. E a gente precisa considerar que o próprio Supremo Tribunal Federal consigna o meio e o sistema prisional como meio inconstitucional pela falta de qualidade do serviço que é prestado no que diz respeito aos detentos, mas principalmente a necessidade do aperfeiçoamento e aprimoramento dos trabalhos realizados pelos servidores do sistema prisional.
A proposta, que destina no mínimo 5% dos recursos do FUNPEM para capacitação continuada de servidores, ainda será analisada pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótima segunda, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia. Câmara é notícia.